Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é Pevic, estou narrando o Novo Mundo Livre e você acabou de aterrissar aqui no nosso Esquenta Novo Mundo Livre do Oscritei. Esse programa de hoje, que ele vai estar mais para um pré-game do que pós-game, como a gente geralmente faz. E eu estou aqui com dois convidados para poder fazer esse showcase para vocês. Eu estou aqui com o Bruno.
Fala, galera. Voltando para a gente fazer esse esquenta aí para a segunda temporada, porque tem muito XP para a gente ganhar ainda.
E tô aqui com o Renato. Dá um alô, Renato.
Opa, jogador de brick aqui. Vamos relembrar o que foi que rolou aí nessa primeira temporada para a gente começar com tudo essa segunda, né? Promete.
Pois é, a gente tem que começar com o pé direito, né, Renato? A gente tem que chegar aí vindo com tudo. A gente sabe que esse programinha aqui de esquenta é para poder deixar todo mundo no mesmo nível de ansiedade que nós estamos, deixar todo mundo no mesmo nível de comprometimento que a gente está com essa segunda temporada, já que a primeira temporada acabou sendo um sucesso para nós. A gente ficou muito feliz com toda a gravação, com toda a repercussão que vem tendo. Então, por isso, você que está nos ouvindo, seja muito bem-vinda ao Oscritei, ao Novo Mundo Livre, tá? Nós estamos extremamente felizes com o apoio que vocês têm nos dado aí.
Inclusive, a gente gravou uns episódiozinhos em vídeo, né? Que a gente fala um pouquinho do tanto do Oscritei em geral, como do Novo Mundo Livre.
Pois é, né? Foi um papo bem diferente, foi um momento ali que a gente escolheu para celebrar. A gente deu uma investida para alugar o espaço, para a gente poder fazer um papo mais livre e mais informal ali, e poder gravar em vídeo também, né?
Esses especiais que a gente gravou foram episódios que nós dividimos em dois, onde a gente tem dois blocos que estão envolvendo os dois arcos que nós temos nessa primeira temporada, e a gente destrincha de uma forma muito bacana como a gente fez, o que foi que a gente fez e assim o resultado final disso tudo. Uma conversa descontraída, uma conversa onde a gente interage com a comunidade de uma forma diferente do que a gente geralmente interage, que é através do áudio. A gente vem trazer o vídeo para que a gente possa, digamos assim, nos alinhar cada vez mais e mais, né? E esse final de temporada, esse entre temporadas da primeira temporada para a segunda, ele vem aí com Papos Críticos, que é esse outro programa que a gente faz com muito carinho. Eu especialmente fico de fora, porque quem é mestre em sistema aqui é Bruno. Quando o cara começa ali a almoçar um sistema, ele vira PhD na parada, então ele sai destrinchando aí o papo crítico, né, Bruno?
As vantagens de ser curioso, né? Mas você vai ficar de fora, você está de fora por enquanto. Porque a gente tem muitas ideias que a gente tem conversado, né? A gente começou, como a gente falou lá nesses programas especiais, falando do Shadowrun, que é o sistema que a gente está jogando. E aí deu essa pausa no papo crítico. E recentemente, como a gente tem muito narrador na equipe, Elton veio conversar comigo. A gente começou a dar forma a esse programa, falando de maneira mais resumida de sistemas de RPG. E eu acho que no futuro, assim, não seria incomum de ver a gente falar sobre aspectos do RPG também, como coisas de preferência de narração dos nossos narradores. Então, assim,
já estou com a roupa de ir. É assim que eu tô agora.
Pois é.
Então, você tá convidado, viu? Venha-se embora consumir esse nosso episódio aí, ouvir com a gente, nos ver nos episódios de vídeo. E se você gosta, se você tem curiosidade para conhecer novos sistemas, o Papo Crítico tá aí para saciar a tua fome. Beleza? E agora, sem mais delongas, vamos explicar aqui o que é o Esquenta Novo Mundo Livre, tá? Primeiramente, vamos falar dos nossos anúncios. A gente tem algumas novidades aí, tá? A gente tem um anúncio, um lançamento, algumas notícias de bastidores para vocês e a gente vai ter no final um resumão da primeira temporada para você chegar na segunda temporada junto com a gente, tão imerso quanto nós. E começando pelos anúncios. Galera, eu estou muito feliz em anunciar uma parceria com a New Order Editora. O nosso joguinho aqui, o Novo Mundo Livre, ele é o jogo oficial de Shadowrun aqui no Brasil. Olha só onde nós chegamos, hein? Veja que massa.
É, tudo graças a vocês, sempre lembrando.
É, né? Deu um público legal, a gente viu que o resultado tava massa. É, se aproximou um pouco da New Order, né? A galera que foi super receptiva com a gente e se abriu aí a essa parceria.
Então, Renato, a gente vai ter ativação dos nossos cupons enquanto a segunda temporada ela estiver rolando. Então, quem estiver nos acompanhando aí e usar o nosso cupom de desconto, vai ter aí um precinho mais amigável para estar entrando aí no mundo do RPG através da New Order Editora.
Um descontinho, né? Massa.
Um descontinho. Então, adicionalmente, o que é que eu posso dizer aqui para vocês? Galera, nós vamos ter o lançamento também junto com a segunda temporada, tá bom? Do nosso Apoie-se do Os Critei. Uhum. Esse Apoie-se é de extrema importância para o trabalho que a gente vem fazendo. Todo o nosso processo aqui, apesar dele ser um processo que a gente tenta colocar bastante excelência, ele é um processo dentro de uma esfera amadora. Nós somos jogadores, como vocês bem sabem, colocando todo o ímpeto e qualidade para poder ficar um produto muito legal para vocês. Então nós temos custos de edição, manutenção da nossa página, produção de brindes que nós queremos disponibilizar para vocês. Nós já produzimos camisa, caneca e outras coisas que a gente está vendo aí para poder tornar a nossa comunidade muito mais imersiva. E teremos também produção de material exclusivo para esses membros apoiadores.
Só falando rapidinho aqui, ele vai começar. A gente vai começar com esse apoio na segunda temporada de uma maneira muito. Um canal para você apoiar o projeto da gente. A gente não tem como agradecer o apoio que a gente tem recebido só das pessoas que têm escutado, que têm comentado de volta para a gente. Isso aqui vai ser mais um canalzinho. Porque, como o Pevic bem disse, a gente começou isso aqui como um hobby. A gente tem um apreço pelo esmero, pela qualidade do que a gente está botando aqui. E a gente tem alguns custos que a gente já tocava como hobby também. Mas agora, no ponto que a gente está, a gente quer fazer mais. Quando a gente faz uma caneca daquela, uma camisa daquela, que chega a galera que escuta o programa e fica empolgada, querendo saber onde pode conseguir também, a gente já começa com esse Apoia-se a estudar a possibilidade de como disponibilizar isso para vocês.
Perfeito, perfeito. É um passo que ele fala que ele trata de comunidade, né? A gente se sente muito bem em estar lidando com a nossa comunidade, com o pessoal que tem vindo com a gente, que tem comprado a ideia do projeto, tanto quanto nós. E a gente queria expandir, abraçá-los, digamos assim. E acreditamos que o Apoie-se ele vai ser uma ferramenta extremamente importante para a longevidade do que a gente está fazendo, né? Obviamente, sem colocar em jogo o que nós estamos fazendo, porque nossas campanhas elas vão continuar saindo com o Apoie-se ou não, tá? Mas é importante frisar que a ajuda através dele vai ser de muita importância.
Justamente. Ajuda a gente a fazer mais, a entregar mais.
Exato. E falando em fazer mais, nós temos aqui algumas notícias de bastidores aqui de gravação que nós queríamos dividir com vocês, porque essa segunda temporada ela está vindo não só com muitas ideias narrativas, não só com bastante ideias de desenvolvimento de personagem, mas também com coisas da gravação da gente mesmo, tá? A primeira coisa seria a troca do nosso dia de lançamento dos jogos para as segundas-feiras. Então, a partir do dia 27/11, onde a gente lança o primeiro episódio da nossa segunda temporada, a gente tem todas as segundas-feiras os lançamentos dos nossos episódios de jogo, tá? E o nosso pós-game fica para toda sexta-feira.
Pois é, rola essa troca de datas para começar a segunda-feira forte com o episódio do Oscritei, para vocês continuarem seguindo essa aventura. E na sexta-feira, com a semana se encerrando, a gente junta a galera do Osh para discutir o que foi que rolou naquela semana.
Exato. Fica aquele papo, né, de final de semana, né?
Aí vai ser melhor pra gente isso aí, porque tava uma correria danada. A gente lançava o episódio na sexta, juntava a galera pra ouvir, pra conversar sobre o episódio, pra editar, pra poder lançar na segunda-feira. Acho que agora vai ficar mais tranquilo pra gente.
E eu gostaria de dizer que nós estamos agora com um novo editor, mas antes de falar dessa nova edição, eu gostaria aqui de mandar um recado para Ítalo, o nosso editor da primeira temporada. Cara, muito obrigado pelo trabalho que você fez conosco. Foi uma temporada incrível e nós somos muito contentes com essa trajetória que tivemos até aqui, tá bom? Vai um salve aí para você, saindo aqui do fundo do nosso coração, meu amigo. Grande abraço.
E muito sucesso aí nessa fase nova. Valeu, Ítalo.
Valeu, man. Que você consiga alçar um voo cada vez mais alto aí no caminho que você está percorrendo.
Pois é, pois é. E aí a gente tem a agradecer para Ítalo, não só o tempo que ele passou com a gente, mas a ponte que ele fez para um novo editor. O novo editor da gente, o George, ele é um cara que ele tem uma capacidade de edição e sonorização que é fantástica. Então a gente está entrando na segunda temporada com ainda mais sonorização, com ainda mais imersão, com um comprometimento maior do que a música e os sons, os efeitos fazem com a narrativa. A gente entendeu como é que isso funciona. O Jorge, ele veio consumindo todos os episódios, ele assistiu tudo para chegar na segunda temporada sabendo o que fazer, encontrando o tom dos personagens, encontrando o tom das cenas e conseguindo colocar um novo nível de imersão nos jogos. Então, vai uma dica para vocês, tá, galera? Se vocês puderem, ouçam de fone. A gente tem nesses novos jogos, a gente vai ter aí uma capacidade de som tridimensional, barulhos que saem de longe, vêm para perto, enfim, um baita de um upgrade que a gente fez aí nessa questão de edição, tá?
George, ele, além de manjar muito de edição em si, né, ele já trabalhava com cinema, então ele traz pra gente não só esse know-how técnico assim, mas essa visão artística na hora da edição. Da sonorização também. E ele também narra RPG. Então ele também saca muito bem o que é que a gente está fazendo para poder completar essa cena de uma forma mais cinematográfica.
Uhum. É uma habilidade de contação de história que vai ajudar bastante no trabalho dele. E, verdade seja dita, a gente pode dar uma olhada no processo do cara. E ele tem uma biblioteca invejável de efeitos aí para trazer ainda mais profundidade para as cenas que a gente está desenvolvendo no Osh.
Pois é, Bruno. E a gente pode falar isso porque nós já estamos no episódio 6. Nós já temos até o episódio 6 gravado, do qual dois episódios, nesse momento, já estão completamente prontos, só esperando a sua data de lançamento.
Tá? Achou que a gente estava descansando? Achou errado, otário!
E é coisa nova pra gente, essa folguinha, né? Porque a gente praticamente jogava e editava e lançava um por semana, assim, na grande correria. Agora a gente tá melhorando esse esquema... Agora a gente tá melhorando essa parte do processo.
É, pois é. E que processo, né?
Que processo.
Mas ok. A partir de agora, para você que está nos ouvindo, fique sabendo que o spoiler, ele está liberado, tá? Vamos agora de resumo da primeira temporada, entrando nas fases que a gente tem do nosso jogo, de como ele foi estruturado para ele acontecer. toda a repercussão e como é que a gente entra nessa segunda temporada, tá? Quando eu tava escrevendo aqui essa pauta, eu percebi que o jogo ele tinha 5 fases, Bruno. Uhum. E aí, assim, eu fui fazendo essa divisão, que isso acabou, de certa forma, também refletindo na estrutura do nosso jogo, em como a gente pensou em apresentá-lo para fazer o Novo Mundo Livre do jeito que ele é, tá?
Os passos que a gente deu, né, para desenvolver a temporada.
Exato. Mais do que a temporada, eu diria que os personagens, né? Porque nós temos 6 protagonistas, tá? Então, com 6 protagonistas, se a gente quiser olhar para cada um deles, para cada uma dessas histórias, a gente precisa dar um foco que vai mostrar coisas que eles fazem, como eles se relacionam, independente do background, do plano de fundo, o que está acontecendo, que são as grandes histórias e grandes cenas que a gente consegue construir ali com as missões de jogo, né? Então, quando a gente estava discutindo pauta, o Renato falou assim, se tem a quest principal, nós também desenvolvemos side quests, né, Renato?
É, tem essas side quests que são mais pro desenvolvimento dos personagens, como o Pevic falou, porque a gente tem esse cuidado, né, de não fazer uma história que o foco é só aquele momento histórico do jogo. Tem pessoas, tem personagens passando por aquilo ali, e isso que é o foco da gente. Uhum. Então, Pevic, ele estruturou toda a forma que a gente vai contar essa história do Novo Mundo Livre de uma forma que a gente tenha vários momentos que a gente possa focar em certos personagens.
Perfeito. Perfeito, Renato. E falando dessa estruturação, eu diria que na fase 1, que são os episódios 01 a 06, lembrando que o nosso episódio 0, que é um episódio, digamos assim, de introdução, ele é um episódio que ele é feito dentro de uma circunstância de jogo, tá? Dentro de um momento, um tempo dentro do jogo, que ele é lá na frente, é uma coisa que ainda vai acontecer, com o intuito de mostrar para você que nos ouve quem são esses personagens que você está acompanhando agora na nossa história, tá? Então é para isso que serve o episódio 0. Quando você cai nele, você conhece quem são os personagens, como eles se parecem e o que é que eles fazem, quais são as habilidades que eles têm. E a partir do episódio 1 ao episódio 6, a gente tem a introdução desses jogos, do que é, de fato, o plot central.
Eu só tenho que discordar de uma coisinha sobre o episódio 0. Acho que a utilidade real dele é ser uma segunda vida para todos os personagens.
Oh,
se em algum
certeza.
Momento, né? Se em algum momento o Pevic pesar a mão aí, matar um personagem, a gente pode dizer: não, não, não. Não, que aqui não tem paradoxo temporal, não, viu?
Eu discordo em gênero. Número e grau, é rasgar a ficha mesmo, é isso aí.
Eu vou dizer apenas o seguinte, Pevic. No fim das contas, quem vai sofrer com as consequências disso é inteiramente você. Porque se você bota um drone pra substituir qualquer um desses personagens, você vai estar apenas denegrindo a imagem deles dessa campanha, certo?
Meu Deus do céu, que situação em que eu me coloquei, na verdade.
Aqui você vê chantagem.
Pois é, coisa de jogador, né? Você que está nos ouvindo provavelmente entende. Mas vamos lá, a gente tem 6 personagens principais, tá? A gente tem Brick, que ele é um gênio da informática. A Carrapata, que é um herói da comunidade, um gigante gentil. Golem, que é um líder em ascensão. Croft, uma cientista da quinta era. Kerberos, que foi feito para ser uma arma corp. E Metatron, que é um mago de combate. Como cabeça de chave, vindo aí dos NPCs, a gente tem Alpha, que é, digamos assim, que é o rosto que representa a Fundação Atlante, que é a fundação que chama esses personagens para poder trabalhar.
Nosso atual comandante, né?
Exato, exato. Nosso atual comandante. A gente tem Corvos, que personifica a Estância Negra, que são os inimigos ferrenhos da Fundação Atlante. E a gente tem ali o Mr. Johnson, que é uma figura enigmática, que parece estar, né, e ajuda, dá suporte ali a tanto a Alpha quanto aos nossos personagens.
As custas de paciência. Um benfeitor peronomútil, como diria La Carrapata.
Lembrando que essa Fundação Atlante e a Estância Negra são duas partes aí oficiais, né, do cenário de Seattle, de Shadowrun em Seattle, ou do cenário geral de Shadowrun?
Do cenário geral de Shadowrun, Renato. A Fundação Atlante e a Estância Negra, elas são ONGs que têm a função, cada uma da sua forma, de estudar magia, tá? Só que enquanto a Fundação Atlante aparentemente faz isso de uma forma voltada para o bem, a Estância Negra corrompe esse valor, né? Corrompe o uso dessa magia a seu bel prazer. Então, a gente tem um início de jogo aí no capítulo 1 com essa Fundação Atlante fazendo esse chamado dessa galera para trabalhar por uma causa que é colocada no jogo como, digamos assim, a ânsia da Estância Negra em trazer um novo mundo.
Um,
né,
chamado que para alguns desses personagens vai ser um tanto um quanto compulsório, né?
É.
E é basicamente isso que a gente acompanha, né, durante os episódios 1 até o episódio 6. Essa introdução aí do plot central, né?
Uhum. Uhum, exatamente. Esse plot central que envolve essa transformação desse mundo, né? A gente sabe que no mundo de Shadowrun, a gente sai de uma era, digamos assim, da quinta era, que é a era que nós conhecemos, mas mais e muito parecida da forma que nós reais vivemos o mundo. E quando a quinta era se transforma na sexta era, a gente tem a introdução da magia, né, de uma forma muito forte. E esse grupo, essa Estância Negra, ela tem essa pretensão de transformar o sexto mundo no sétimo mundo, só que com eles no comando. E eles querem fazer isso através da exploração dos tecnomantes, que são seres com a capacidade de manipular o mundo digital, que no jogo de Shadowrun é chamado de Matrix.
Tecnomante é tipo mago, né? Sendo que ele se conecta inatamente com esse outro, que já dá pra dizer que é um plano de existência novo, né? Que é a Matrix.
Uhum. Tanto é um plano de existência novo que os tecnautas, eles podem ter embarcado nos decks que eles usam para fazer o trabalho deles alguns programas que têm funções pré-definidas. E esses tecnomantes que estão despertando para esse novo plano digital de existência conseguem pegar dados soltos e criar programas como se fossem realmente seres vivos.
Digimon.
Digital.
Muito bom, muito bom. Então a gente tem aí esse desvelar de plot, né? Que ele vem acontecendo em cima desses acontecimentos. É quando o Alpha e o Mr. Johnson falam sobre essa pretensão da Estância Negra em trazer um novo mundo. E também falam da necessidade desse desvelar através de missões específicas que precisam ser feitas como peças de quebra-cabeça para entender o que é que está sendo feito, como está sendo feito, quando vai ser feito e o porquê, né? Então, Alpha, junto com esse Mr. Johnson, ela apresenta esses corres iniciais, nessas incursões iniciais, e a primeira incursão que se apresenta como uma incursão importante dentro de um grau de urgência, porque ela está prestes a rolar na nossa Seattle, é uma corrida para Yakuza com a intenção de se infiltrar como um motorista da máfia, tá? E para fazer isso, a gente começa a entrar no arco de La Carrapata, que é o personagem que teve todo o seu arco desenvolvido nessa primeira temporada, ok?
Ele tem uma ligação muito intrínseca com a Yakuza. Não só ele, como a história da família dele, né? E trazer ele com essas habilidades que ele tem, que foram essenciais pra gente ganhar essa corrida. torna o arco um desenvolvimento muito grande dele, porque quando a gente fala de criação de personagem em Shadowrun, normalmente esse personagem vai ser um fora da lei, e ele vai ter uma alcunha, né, um alias que ele vai usar para se relacionar com o mundo. E La Carrapata é um nome que ele aceita durante. A gente vê essa construção de personagem enquanto o jogo tá rolando. Ele se apresenta só como o nome verdadeiro dele, que é Alejandro Gonzalez.
Exato. É o nome que ele herda do pai dele, que era um benfeitor da comunidade também, né? Pai esse que ele é, digamos assim, assassinado pela Yakuza e que tem a empresa, o império construído, né, tomado pela Yakuza para esses fins nocivos, para esses fins ameaçadores para Seattle. Então o Carrapata, ele tem a chance de se vingar, de se infiltrar, ganhando inicialmente essa corrida, o que dá início aos nossos episódios de preparação de incursão, onde a gente tem o incidente da garagem, que eu queria que vocês comentassem aí sobre o incidente da garagem.
O incidente da garagem é muito marcante para todos os personagens, assim, de uma forma que você vê ele sendo comentado em episódios mais para frente, sempre. Principalmente quando começa a preparação da incursão seguinte. Porque, bom, foi uma parte da ação de preparar que não foi muito bem planejada. Então,
veja, realmente, não foi muito bem planejado, não. Começou com uma boa ideia. Que tal a gente tirar um dos corredores mais importantes da corrida, um cara que ele tá com as costas quentes com a Yakuza, e a gente toma o lugar dele nessa peleja pra gente ter um pouquinho mais de vantagem. Sendo que chegou lá, meu amigo, foi tiro, porrada e bomba. O negócio descambou muito rápido, velho.
E a gente tava numa fase que não tinha uma dinâmica de grupo muito pré-estabelecida, né? Golem, ele foi colocado lá nesse grupo pra ele ser meio que o líder dessa galera. Mas a gente vai ver nos episódios que ele tá desequilibrado.
Fora de forma.
Vamos dizer assim, nesse momento, né? Fora de forma.
Ele não lidera ninguém durante essa incursão. Ninguém.
E aí, quem toma as rédeas é Kerberos. Ele propõe realmente o plano de ação, que é chegar e bater em todo mundo até... até não ter mais ninguém.
Bater em todo mundo é tão bonzinho. E eu acho que é muito interessante como esse incidente foi impactante, porque ele foi impactante não... Ele com certeza foi um impacto para quem participou dele, mas ele foi especialmente impactante porque mesmo quem não participou, que no caso foi Brick e Gonzalez, quando eles chegam depois para ver o resultado, é uma parada que até eles ficaram... Bicho?
Porque não me chamaram, né?
Inclusive, eu acho interessante que o incidente da garagem, ele acaba mostrando que Brick, ele tem um pensamento, ele tem uma forma de agir meio sociopata, meio psicopata. Ele tem essa ânsia, né, por mostrar-se bastante útil, né, por mostrar-se insubstituível.
Eu acho que não.
Se a gente falar... Não, você não tem o que defenda. Falar, não. Veja só, eu acho que o que marca bem Brick nesse período, assim, que a gente sabe, assim, dos personagens, ele é o mais novo. Ele é um garoto que acabou de entrar pra esse mundo. Eu vejo ele, no final desse incidente, como aquele garoto que tem um fascínio sobre esse mundo das sombras, né? Daquela beirada do crime. E aí, quando ele chega, que a gente tá com o líder dessa facção que tava na garagem, ele vai com muita vontade pedir para participar da execução do cara. Eu tenho para mim como se fosse uma coisa de tipo, me deixa experimentar isso que eu nunca experimentei,
muito louco,
por favor.
Véio. Já tem a galera que tá tipo, cansada desse tipo de coisa, tá ligado? Golem faz aquilo como se fosse a pior coisa da vida dele. E, meu irmão, dá a chance pro garoto aí que tá chegando pra se provar, né?
Meu pai eterno.
E aí a gente tem nesse esteto da garagem, fazendo um... colocando pra fora um pensamento que eu tive aqui, a gente tem mostrando claramente o poder que Kerberos tem de combate, né? Que ele se mostra. O quão fora de forma Golem tá naquele momento. A capacidade de mexer com o cenário que Metatron mostra. A fragilidade que Croft tem.
Mas eu tenho que levantar o ponto também que a gente vê de como Metatron tá fora de forma também. Porque nos telhados ali, ele e Golem ficam em maus lençóis. E a resposta que ele tinha pra resolver a coisa, que era invocar um espírito, ele não
consegue. Porque, meu amigo, no final das contas, quem define são os dados. Não adianta querer fazer ceninha bonita se os dados não vão deixar.
Eu acho que isso é mais verdade pra Golem do que pra Metatron. Porque Metatron, ele tem mais foco em spellcasting do que invocar espírito. Mas nosso querido Elton rolou ruim essa primeira fase inteira do jogo.
É verdade. E aí, a gente tem esses highlights para esses pontos. O que fica bem bacana e fica narrativamente coeso com a história que foi contada, né? Carrapata vence a corrida. Depois que esse outro carro é colocado aí, se infiltrando na corrida. Então, o pessoal tem dois carros. Foram sessões bem interessantes pra gente fazer, pra gente nos ajudar a descobrir o formato de como é que a gente tava fazendo todo esse produto. E a gente tem o confisco, né, do prêmio da Yakuza, que era um prêmio e dinheiro, com um NPC, que é a Nakamura, que seria justamente essa chefe da máfia da Yakuza, mostrando que ela está por dentro e que ela pode ser bastante perigosa. Colocando, inclusive, em risco e ameaçando não só Carrapata, como a mãe de Carrapata, que é um personagem que vem aparecendo de forma recorrente nesse primeiro arco, onde a gente desenvolve a relação de Carrapata com a mãe, de Carrapata com o pai, de Carrapata com a comunidade.
Mamacita e Papa.
Mamacita e Papa. Senhor Gonzalez. E aí a poeira vai baixando, né? E a gente vai entrando nos episódios de desenvolvimento. E a gente tem duas coisas aí que elas entram batendo forte. Quem é que são? Algum de vocês lembra aí?
Kerberos, né?
Eu lembro... antes de Kerberos, teve o resultado da corrida, né? Porque teve o confisco do prêmio, festa, não sei o quê. Chega na firma. Cadê o dinheiro, Gonzalez? E todo mundo putaço com ele porque ele... tentando dar mil desculpas de porque ele não poderia pagar a gente o que a gente deveria ter ganho pela corrida.
Pois trabalhar e não ganhar dinheiro é pra se fuder.
Trabalhar e não ganhar dinheiro justamente. É complicado. E o grupo, nesse momento, ele tá de fato numa baixa, né? Porque a Fundação Atlante, ela não tem grana o suficiente. Então o Mr. Johnson, ele vem bancando a galera e vem interagindo com eles... justamente nessa soberba de ser a pessoa que está mantendo as coisas nos lugares. Kerberos, ele foge para Glow City, se recolhendo para o seu lar, e ele é preso pela Ashcorp. A Ashcorp vai lá dentro buscar ele. A gente não vê o que acontece lá dentro, mas a gente vê o que acontece no resgate.
Mas a gente vê quem é que a Ashcorp manda para pegar ele, né?
Exato. Exato.
É personagem o lobisomem que... lá, eu não lembro o nome dele, eu lembro que ele é o Galego.
Ele é aquele personagem sem nome que a gente coloca no meio da temporada pra poder mostrar um ponto que é muito bacana. A gente tem no episódio da garagem mostrando o poderio de Kerberos, e a gente tem no episódio em que ele é preso mostrando que tem gente pra antagonizá-lo, né? Então... esse ponto, ele é um ponto importante porque o Galego, o lobisomem, aparece aí como uma ameaça real que pode ir de encontro a esse personagem super bem aproveitado. E aí, nesse resgate, a gente tem uma atuação apelãozíssimo.
Quando o jogador faz. Quando o jogador apela, faz boneca apelão, o narrador não tem outra escolha, né? Apela mais ainda.
Bandeira apelão. Tem que ser, né, bicho? Tem que ser, são os artifícios narrativos. Todos os narradores que estão me ouvindo aí, eles sabem do que eu tô falando. Tem que nivelar a coisa por cima.
Ai, ai, PV.
A gente tem um combate massa, né? Um resgate de Kerberos é um combate massa, né?
É, a galera invade Glow City lá num VTOL.
É... Dá pra ver como é que é esse lado mais... Como é que eu posso dizer? Marginalizado da cidade. Que é uma marginalidade bem... Diferente do que a gente tem no mundo, no sentido de que, tipo, é basicamente uma área de quarentena.
Exato. Só explicando pra vocês, Kerberos, ele é um vampiro. E essa área marginalizada que Bruno bem tá falando aí é uma área onde vivem carniçais. Eles estão entre, digamos assim, um humano normal, tá? E entre um vampiro. E existem carniçais que são oniscientes, que mantêm a sua capacidade intelectual, e tem outros que viram bestas completamente sedentas por sangue e por carne.
Como se fosse zumbi.
Exato. E aí a gente tem aí essa comunidade em Glow City, né, onde Kerberos atua ali como se fosse um vigilante mesmo, o que acaba mostrando uma faceta dúbia, né? Porque ao mesmo tempo que ele é... bravo demais, incontrolável, ele também direciona grande parte daquela maldade, não sei se de repente para poder antagonizar a si mesmo, e ele acaba trazendo algum bem para as vítimas de Glow City, né?
Com certeza é para antagonizar a si mesmo, e eu digo isso porque um pouquinho mais para frente ali, Metatron vai fazer essa chamada nele. E Metatron faz essa chamada porque é um espelho. Metatron tem esse ódio próprio também.
Mas tem um ponto aqui. Esse resgate de Kerberos, ele não foi de graça. Ele não foi fácil e acabou repercutindo lá na frente num grande problema. Porque quando ele foi pego pela Escorp, ele foi devolvido para Glow City. A gente não sabe se num ato de misericórdia ou simplesmente num ato de descarte. Com fome, com muita fome, né? E vampiros nesse estado de fome, eles podem ficar bem perigosos. E a gente acaba, digamos assim... E a gente acaba entrando na fase 4 do nosso jogo. Se a fase 1, que foi o episódio de 1 a 6, tem a introdução dos jogos, a fase 2 tem o desmascarado plot e a primeira missão entre os capítulos 7 e 12. A fase 3... que são eles vendo o que aconteceu logo após a missão, que acontece entre os episódios 13 e 18, a gente tem a preparação para o próximo corre, que acontece nesses episódios 19 e 20, e a gente vê, entrando no arco de Golem, que é esse líder em ascensão, tentando voltar à sua forma para poder conseguir liderar essa galera em campo.
Eu quero só fazer uma chamada que você falou ali mais na frente, que a gente... participou da corrida porque era uma coisa que estava prestes a acontecer, e esse tema se repete para o segundo corre que a gente vai desenvolver, e na minha cabeça vem só o Marty McFly perguntando por que, que a gente tem que fazer tudo em cima da hora,
véio? Por que, meu amigo? Porque narrador apronta essas com jogador e é pau, é isso mesmo, vocês que se virem.
E a gente chama essa missão do Arco de Golem porque justamente ela envolve um antigo parceiro de Golem, né? Anton, a gente descobre que é um dos antigos companheiros sobreviventes de Golem que, bom, provavelmente vai morrer, vai virar presunto numa prisão aí. Então, é de muito interesse particular de Golem que essa missão seja feita antes que o Anton morra.
Justamente. E não só por isso também, né? Porque ele só tá sendo colocado ali no Corredor da Morte porque ele tem implantado na cabeça dele, do mesmo jeito que Brick tem, como é que chama?
Cyberdeck.
Um Cyberdeck, obrigado. Um Cyberdeck que tá com um data lock guardando um monte de informação que até agora ninguém conseguiu tirar da cabeça dele. Então, já que não conseguimos tirar, ninguém vai ter essa porra.
Exatamente. Essa é a importância de Anton, né? Então, se a gente tem no primeiro corre a importância de ganhar a corrida e se infiltrar na máfia da Yakuza para coletar uma dessas peças desse quebra-cabeça, a importância da segunda incursão é justamente conseguir as informações que estão dentro da cabeça de Anton. E aí fica aquele dilema moral. Ele já tá para morrer. Como é que a gente vai resolver isso? A gente só vai tirar aquele data lock da cabeça dele? A gente vai salvar o cara? O que é que vai ser feito?
Eu acho muito bom que esse é uma conversa que a gente vê muito a índole dos personagens também. Porque na cabeça de Golem e de Metatron, que já perdeu alguém também, não tem discussão. Tem que salvar esse cara. Esse cara, ele não é só o que ele tem. Tipo, ele merece a liberdade, ele merece ser salvo. Enquanto que Brick tá tipo, vamos só recolher o negócio depois, né?
É, assim, ele não tem nada pessoal nesse jogo aí. Então, missão é missão. Vamos fazer a missão, pô.
Posso fazer uma tangente rapidazinha aqui, Renato? Aproveitando que é você que tá aqui. Tu acha que existe, talvez, dentro da cabeça de Brick, uma vontade de começar a tornar o envolvimento dele com a equipe nem que seja um pouco mais pessoal?
Eu diria que ele já tem interesses pessoais nisso a partir do fim da temporada. Mas isso a gente explora na segunda.
Interessante estar sabendo isso aqui de camarote, viu? Muito obrigado por estar nesse momento tendo essa revelação aqui, Bruno. Aquele mais 5 de XP no final da temporada tá garantido, viu?
Yeah! Eu também.
Não, você não. Fique na sua. Então, a gente tem uma revelação também, tá? Duas revelações que acontecem aqui nesse arco de Golem, que são, a primeira, que Alpha, ela tem um interesse pessoal nessa missão também, porque ela já teve um envolvimento com Anton e tem um filho de Anton que aparece o tempo todo na temporada, o Mike, tá? E além disso, Alpha também ela se mostra para Metatron como um personagem de uma aura mágica diferente. E isso é revelado no final da temporada, no último episódio.
Justamente. Ela tem um paralelo muito interessante com um personagem do passado de Metatron. E na hora ele fica estranhando aquela aura que ela tem ali. E aí, com a revelação dela ser uma tecnomante, ele fica, ok, isso aqui é uma aura de tecnomante. Então é assim que eles se parecem. E aí a gente vai ver mais tarde que não é bem esse o caso.
Não é bem esse o caso, exatamente. Bom, falando em auras e coisas diferentes, o que eu gosto muito nesse arco de Golem é como é mostrado o quanto que ele é um cara atormentado. Durante esse arco inteiro, a gente tem as interferências dos fantasmas que vivem na cabeça dele, né? A gente mostra uma fragilidade de Golem em cima do uso deles de sedativo para ele poder ter algum tipo de descanso com qualidade, do comprometimento que ele tenta ter com a equipe e com o resultado das ações. Golem, junto com o pessoal, conversam sobre como eles vão fazer o resgate de Anton, porque ele sabe que é um resgate que pode colocar todo mundo em perigo real de vida. Então eles decidem, muito por esse assumir de responsabilidade, que eles vão tentar fazer algo extremamente sigiloso, para que não hajam perdas. E ele vem sendo atormentado com esses fantasmas de Pop e Anton, que são ecos da própria cabeça que vem tirando ele do eixo quando ele tá tentando se acertar perante a equipe.
Pois é, pois é. É, foi bem legal, né? Porque tanto o Anton quanto o Pop, respectivamente eu e Raul, quando a gente fez a sessão de background de Golem, a gente jogou com esses personagens e a gente volta pra fazer essas vozes na cabeça de Golem, né? E eu acho que é muito interessante porque, primeiro, Golem se... ele levantando com as próprias pernas para se tornar um líder de novo. E como o Renato bem disse lá atrás, é uma reflexão de como foram as ações do passado e como a gente pode ser melhor. E eu acho que não é só a definição de qual vai ser o modus operandi que vai ser tomado, mas é o ponto em que, independente do que a gente escolhesse, de como a gente escolhesse fazer, a gente vê a diferença de uma galera recém-colocada para trabalhar junto com uma agora, em recente formação, uma equipe mesmo, coesa, todo mundo sabendo o que o seu parceiro do lado consegue fazer e com quem pode contar para desenvolver tal tarefa.
Só falta ver se essa dinâmica colocada em ação dessa vez vai dar certo, né?
Essa. Essa parte é excelente. Desmistificando para o pessoal o que a gente está falando em modus operandi, nessa fase 4, é definido que Anton precisa ser resgatado dessa prisão militar. Ele está como o próximo a ser morto, tá? Em uma linha de execução que existe aí dentro. E o pessoal decide que eles vão se infiltrar na prisão. E nessa infiltração, eles vão trocar o soro, que seria a injeção letal, por um medicamento que fizesse Anton dormir e que fosse indetectável. Para isso, eles primeiramente arrumam uma forma de entrar através de uma missão solo de Brick e Carrapata, que ela é fantástica, onde mostra eles entrando numa empresa de manutenção de drones que tem acesso a esse complexo militar. A gente tem uma missão solo. A gente tem uma missão em dupla de Kerberos e Metatron, onde a gente vê os dois entrando dentro de um condomínio da High Society para poder chegar na casa de um doutor chamado Williams, que foi uma pista trazida pelo Mr. Johnson, de quem tem acesso à parte médica do complexo prisional dentro desse quartel militar. E a gente tem o desenvolvimento dessa injeção do sono, que é feita por Golem e por Croft, indo atrás de um antigo contato de Croft, que é um professor acadêmico extremamente sábio, né? E aí a gente tem toda essa preparação para a galera poder arregaçar as mangas e ir se embora, ver esse plano dar errado na fase 5.
Mas isso aí, se a gente pudesse falar, isso é uma coisa que é padrão de qualquer grupo de RPG sempre. Você passa 2 horas planejando para os dados quebrarem, e o narrador também, viu? Quebrarem tudo que você planejou em segundos, porque já começa complicado o negócio lá.
Entramos então na fase 5. Nos planejamos e nos preparamos, e chegamos na fase final, não só de execução do corre, como também de fechamento de arco de Golem e, naturalmente, de temporada. Entre os episódios 21 e 25, a gente tem uma situação muito atípica para lidar. Eu falei que a missão fracassou, mas ela não fracassou de todo não, tá? Tiveram vários problemas. Ela começou dando errado, exato. Mas foi bem interessante, porque a gente teve várias revelações. A gente tem Golem conseguindo entrar nessa forma e liderando o pessoal de uma forma muito enérgica, de uma forma muito bacana, o que mostra, de fato, a ascensão desse personagem, de como ele começou a temporada e como ele termina ela. E eles entram disfarçados e os problemas começam a aparecer.
Pois é, né? A gente entrou ali disfarçado de técnicos para fazer a manutenção de drones, que é uma coisa que a gente aprendeu e que acontece de forma rotineira ali dentro. E aí, obviamente, né? Eu pensando, estamos no furgão, o motorista vai entregar as credenciais, a gente vai entrar e vai dar tudo certo. E aí já disfarcei, quem precisava estar disfarçado, o Dr. Williams, usando uma magia de máscara, né? E aí os caras quiseram ver o que tinha dentro do carro, pra eu ter que dropar essa magia e fazer de novo.
Só que fazer de novo não é tão simples, né? A galera ia ver esse Dr. Williams saindo do fogão.
Justamente.
Aí os caras... Aí os caras foram no banheiro, fingir que tava com diarreia, irmão... Lá Carrapata dando as melhores ideias.
Eu quero. Mano, Carrapata, ele merece. Puta que pariu. Uma bonificação por causa só desse corre.
Foi fantástico. Esses primeiros problemas, né, gente? Eles vêm acontecendo de forma progressiva, né? Começam pequenos problemas.
Pequenos não. Porque a gente, beleza, a gente passou o negócio, dropou a magia, a gente tava com os uniformes, os caras olharam ali e fez, beleza, vamos levar vocês pra área onde estão os drones pra vocês começarem o serviço. E aí, no caminho, o narrador me mete um NPC do passado de Golem que olha pra Golem e reconhece Golem.
Tcharam! Exatamente. O nome desse NPC é Jack, e Jack se revela nesse momento em que ele é colocado como uma possibilidade de ajudar na infiltração, né? Pelo menos Golem acha que ele pode ser a chave para eles entrarem dentro do complexo militar.
Só na cabecinha inocente de Golem mesmo.
Por outro lado, a gente começa então a ver Metatron tentando lidar, através de suas magias, com uma série de problemas que vem acontecendo. Porque Carrapata, ele consegue entrar no complexo militar transformado em Dr. Williams. Ele consegue ter acesso a essa parte da prisão. O que nos leva posteriormente ao sucesso da missão. De certa forma, do jeito em que eles desenharam ela, que era uma infiltração e uma retirada.
Justamente.
Não é verdade? Da pessoa do resgate.
Carrapata dá aquela oportunidade de ouro com a atuação de diarreia dele. E quando a gente tá sozinho no banheiro, Metatron começa a ver todos os problemas que ele tem que resolver e bota as magias pra funcionar. E transforma de novo Carrapata no Dr. Williams e abre um buraco na parede, fechando na sequência para que o guarda que deixou a gente entrar no banheiro, que estava esperando na porta, não visse o Dr. Williams saindo.
Um detalhe aí é que, tipo, os personagens não se ligaram nesse momento, mas esse foi o momento que tudo realmente começou a dar errado. Porque Carrapata, quando saiu, falhou num teste de percepção.
E a gente não viu qual foi o resultado disso.
Provavelmente foi que ele foi pego pelas câmeras, saindo de um buraco na parede do banheiro. E, né?
Exatamente.
Enquanto isso, lá dentro do banheiro, o guarda que tava do lado de fora entra. E Metatron tem que prender ele num case de concreto. Sendo que lá de dentro do case de concreto, o cara aciona o rádio. Né, o alarme de invasores, e a merda tá dada.
Exato. E trazendo luz aqui a uma parte, não estão todo mundo juntos, né? Brick e Kerberos, eles fazem um acesso diferente do pessoal, porque Brick precisa ter acesso, digamos assim, ao controle informatizado, digital, do complexo militar. E esse momento, ele se mostra um momento extremamente problemático, que ele acaba reverberando em todo o resto do episódio, porque a gente tem o Kerberos, que ele não consegue se controlar perante a fome em que ele estava e foi colocado dentro desse cenário. Brick, de uma forma muito competitiva, consegue ter acesso a esse lugar todo, se mostrando muito eficiente. Mas Kerberos acaba atacando o Brick e rola toda uma situação bem difícil.
É, né? Eu fiz minha parte. Eu invadi aquele servidor super seguro da Matrix que tinha nesse complexo, né? Quando eu consegui ganhar acesso, quando eu consegui lidar com as defesas que estavam atrapalhando, achando que eu ia poder realmente começar a ajudar a galera que estava se fudendo, o resto do grupo, né? Aí lá vem Kerberos com essa fome dele, tentar se alimentar do sangue de Brick.
Complicado. A única coisa que Brick teve tempo de fazer, no breve momento que ele se conectou com o servidor, foi restabelecer as comunicações da gente.
Ele também meio que parou um alarme de ser suado lá na parte Exato. De baixo, né?
É verdade, verdade.
Mas ele não pôde fazer nada quanto o alarme da parte de cima.
É. O que foi bem importante, né? Porque Brick assume, digamos assim, as diretrizes digitais do complexo. Kerberos inicia esse ataque aí, tendo inicialmente uma função muito condizente com as capacidades dele, que é proteger Brick, mas ele acaba cedendo à fome e ataca Brick. Brick, no momento de defesa, consegue desfazer o interesse de Kerberos nele, só que Kerberos sai, digamos assim, do complexo fora de si.
O famoso desembestado.
Desembestado. E isso acaba culminando nos nossos episódios 24 e 25, que é quando as coisas começam a se revelar. Golem e Croft, por sua vez, vão ali tentar caçar Jack. E quando eles encontram Jack, eles também acabam lidando com a informação que Carrapata traz.
Golem e Croft não, Golem e Metatron. Porque nesse momento isso. Aí, Croft, leva um pelo time e...
É verdade.
E acaba sendo preso.
É verdade. Na tentativa de consertar as coisas, Croft é presa, porque ele é pega na mentira. Golem e Metatron fazem essa caçada a Jack e tem que lidar com a informação que Carrapata traz de que Jack estava envolvido em todo esse, digamos assim, esse grande plot, né? Ele era um traidor da sua própria equipe. Os outros membros e companheiros de Anton estavam lá nesse laboratório e Anton, ele não ia ser morto. Ele, na verdade, fazia parte de um experimento que a S-Corp, a mesma empresa que transformou Kerberos numa máquina de matar, né, estava desenvolvendo para poder não só controlar Anton, como também extrair da cabeça dele as informações que queria.
Quero dar só uma chamada aqui para esse momento de caçada do capitão, que foi um momento de tensão bem interessante enquanto a gente estava jogando, porque Metatron estava com uma pancada de magia rodando e Metatron e Golem, eles topam com um grupo de soldados numa academia ali, interna do quartel. Rola um combate e Metatron fica a coisa de, eu acho, 2-3 pontos de stun, de desmaiar. E as magias dele tudo pararam, invisibilidade de Brick, a máscara que tava disfarçando La Carrapata, ia dar certinho.
Ele consegue segurar aí durante esse combate, né? Mas lá na frente não tem caixa de stun que segure o combate com o próprio Jack, né?
Jack veio pra garganta dele de um jeito que realmente não tinha o que fazer, não.
Pois é. Então aí agora acrescentamos Jack como um dos NPCs, dos bosses, né, da nossa campanha, como o antagonista do próprio plot do Golem. Brick, lá atrás, né, acaba se envolvendo por esse ataque de Kerberos e quer revidar. E aí, Brick, acontece uma coisa muito bacana nesse episódio, que já é o último episódio. Ele é, digamos assim, incitado, ele é incentivado por um tipo de entidade digital que aparece no primeiro episódio e depois aparece no último episódio.
Opa, não só nesses dois não, aparece também nas sidequests. Quando o Brick tá descansando, eu acho que ela chega a ser citada ali enquanto ele tá trabalhando no deck dele, né, Renato?
É, no momento que Brick tá em casa, assim, entre missões mesmo, que ele tenta decifrar um pouco desse programa, do que foi que aconteceu com essa intervenção, né, que esse ser da Matrix fez. E nesse momento até parece que essa criatura meio que revida nele, fica aquele mistério, né, do que é que tá acontecendo e o que é essa criatura, o que é que ela tá fazendo no deck de Brick. Por aí vai. A gente só realmente encontra ele e descobre um pouquinho mais aí nesse momento desse último episódio.
Nesse ponto, a gente tem então dois personagens na temporada que estão extremamente interessados em Brick, que é essa entidade digital, e a gente tem o Mr. Johnson, né, que protagoniza junto com Brick uma cena bem interessante aí no meio da temporada.
Quando os dois são da bagunça, né?
Pois é. A coisa vai se desenhando ali entre o nosso episódio 24 e 25 para o fim da temporada, com esse tanto de coisa que acontece, e a gente tem a fuga com sucesso.
Tem que falar como foi lá o encontro com Carrapata, né? Lá Carrapata, ele finalmente descobre exatamente o que é que tá acontecendo com o Anton, que ele tá lá para se tornar uma arma e tal. E nesse momento a gente vê que o pessoal do laboratório já sabia que Carrapata não era o Dr. Williams, né? Que aquilo era um disfarce e tal. Eles meio que chamaram ele lá de uma forma para tentar tirar informações dele, ver o que acontecia. E ainda assim, Carrapata consegue, né, se sair dessa situação. Ele nocauteia os guardas que vêm pegar ele e esse doutor que é mandado para tentar entrevistar ele também.
Exato. Esse é o nosso finzinho. Todo mundo vai agora em fuga, depois de um combate extremamente perigoso entre Golem, Metatron e o Capitão Jack. A gente tem também outro combate que acontece, que é quando Brick, ele entra, fica completamente imerso dentro de um drone gorila, e ele vai peitar Kerberos, que está ensandecido do lado de fora do que seria o complexo militar.
Dá aquele desconto básico, né?
Dá aquele desconto básico. A gente vê a introdução de um novo personagem que fala na cabeça de Kerberos, onde a gente só consegue ouvir o nome dele, Linka Ferro. E a gente tem uma revelação muito dolorida para Golem. A revelação de que, no passado dele, a pessoa que foi, digamos assim, colocada para poder...
Foi instrumentalizado, né, para poder recuperar isso. Esses corpos onde iam ser feitos testes e tal, como o Anton foi feito e esses outros colegas de Golem.
Exato. Foi o próprio Kerberos, né? Então a gente teve o Kerberos que foi usado para poder conseguir essas cobaias para que os testes fossem feitos, inclusive com o próprio Anton. E quando isso se revela aí na temporada, a gente acaba criando um personagem principal que antagoniza outro personagem principal, por conta desse desenvolvimento de personagens, desses backgrounds linkados um com o outro. Bom, por fim, depois da introdução de Linka Ferro, esse personagem do Arco de Kerberos, da revelação desse antagonismo entre esses dois personagens principais, dessa entidade digital que vai incentivando o Brick, a gente tem uma fuga às pressas, não da forma que foi planejada, mas a Alpha, ela vem com um VTOL, que é uma nave, digamos assim, tentar retirar o pessoal.
Entre aspas, assim, a gente não planejava sair dessa forma de maneira primária, mas por segurança ela tava com a aeronave lá relativamente perto para, caso fosse necessário, como foi.
Plano B.
Pois é.
Colocar em ação o plano B. E o plano B, né, vem à tona e tira o pessoal de lá.
Mais ou menos. Tira boa parte do pessoal de lá. Mas é, Linka Ferro ajuda Kerberos a sair fugido. E quem sai fugida também porque tava presa foi Croft.
Perfeito, mano. Perfeito. Isso aí. Croft consegue arrumar um jeitinho de despistar as pessoas e vai embora. Exatamente. Bom, num ato de fúria, a gente tem Jack atirando com vários mísseis ali no Vettol com a intenção de acabar com todo mundo de uma vez só. E a última revelação do jogo, que é quando o Alpha se mostra não só uma tecnomante, mas também uma maga. Tão quanto o próprio Metatron.
Apelona.
Ela consegue apeloníssima. Ela impede aí esses mísseis de entrar em choque, explodirem o Vettol, e a gente encerra a temporada.
É, lembrando aí que no mundo de Shadowrun, para você fazer a ficha de personagem, realmente não é possível você ser um tecnomante e um mago ao mesmo tempo. Né? Você tem que escolher um dos dois aí.
É, pois é.
Alpha é aquela personagem de narrador que... Enfim, apelão, né?
Eu acho que, obviamente, apelão pra caralho. É... Mas... Nesse momento, ela aparece pra mim como muito mais uma coisa, tipo... Ah, não é só por conta dos tecnomantes que a Instância Negra tá interessada em galgar uma nova era, tá ligado? Tipo, nível de poder aqui é outro.
Perfeito. Fico muito feliz que você, como jogador, esteja tendo esse insight, viu? Acho que consegui passar uma mensagem nessa temporada. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso programa, do nosso Esquenta Novo Mundo Livre, tá? Ele tem essa intenção mesmo de deixar vocês antenados a tudo que está acontecendo, o que é que vai acontecer no Hoje Critei a partir dessa segunda temporada da nossa campanha, tá bom? A vocês que ficaram até aqui, um meu muito obrigado e até a próxima. Na segunda temporada, nós nos encontramos.
Até a próxima, não. Porque tem dia. Até dia 27 de novembro.